Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e hoje nós vamos novamente confirmar os motivos pelos quais a mídia física não pode morrer.
Samuel. Eu sou o Luiz Kuntz e eu não sei o que é pior. Disco original de PlayStation 1 todo riscado ou plataforma digital que para de disponibilizar seus jogos?
É verdade. É isso aí, pessoal. De novo, a gente vai dedicar nosso tempo para falar do eterno dilema entre mídias físicas e digitais, sobretudo depois de uma notícia importante que a Nintendo acabou de soltar, que colocou luz novamente sobre esse dilema. Então, Gui, sobe o som, porque este e outros dilemas eternos são parte do Jogo Raro de hoje. E é isso aí, antes de começar o nosso programa, a gente quer deixar um recadinho, como a gente sempre deixa aqui em todos os nossos programas, para te convidar a conhecer o Orelo, que é a plataforma que nos apoia aqui dentro do podcast Jogo Raro. E se você quer, de alguma forma, poder contribuir com o nosso programa, é muito simples. Baixe o aplicativo Orelo, ele é super leve, funciona tanto para Android quanto para iOS. E aí você tem duas formas de nos ajudar. A primeira é ouvir o nosso podcast pelo próprio Orelo. E com isso a gente ganha pequenos centavinhos e de tempos em tempos a gente consegue algum tipo de remuneração em razão da tua frequência em ouvir o nosso conteúdo. E a segunda é usando, por meio da própria plataforma Orelo, a possibilidade de fazer pagamentos, doações aqui para o podcast. Isso nos ajuda com os nossos custos fixos, né, de operação. Né? O podcast tem alguns custos e a gente acaba conseguindo, por meio dessas doações voluntárias, pagar, custear os nossos programas. Então, cada um ajudando um pouquinho, acaba ajudando a ter esse programa que a gente faz com tanto coração para vocês aí. Então, você consegue fazer uma doação que pode ser pontual, né, uma única vez, ou recorrente, doando uma pequena quantia, uma latinha de coca para a gente todas as semanas aí, ou todos os meses, nos ajuda significativamente ao longo da nossa jornada aqui. E o nosso segundo recado vai para você que acompanha o nosso conteúdo pelas plataformas online, né? Pelo Spotify, Apple Podcast, enfim, e todas as outras. Dizer que tanto o Spotify quanto o Apple Podcast tem um recurso de deixar comentários e estrelinhas lá no nosso programa. Isso ajuda demais, porque faz com que o algoritmo entenda que pessoas com perfil parecido com os seus, né? Ou seja, pessoas que consomem conteúdos em podcast relacionados a jogos, a colecionismo e coisas do tipo, poderiam se interessar pelo conteúdo que a gente faz aqui no Jogo Raro. Por conta disso, dar as estrelinhas e os comentários positivos acabam nos ajudando a melhor qualificar o nosso programa e isso ajuda demais a gente aqui na nossa jornada. Se você tem alguma sugestão de pauta, de dica para poder conversar aqui, a gente tem dois canais bem rápidos e especiais para poder falar com a gente. O primeiro é pelo nosso canal de voz ou texto, que é o WhatsApp, aqui do Jogo Raro, que é o 19997656300. Eu vou repetir, 19997656300. E aí você deixa um recado de voz ou texto para a gente, ou mandar um e-mail para jogoraropodcast@gmail.com. Por meio desses canais, a gente consegue estar sempre conectado com vocês. E por fim, não menos importante, não esqueça de nos seguir lá no Instagram, no @jogoraro, e lá a gente está sempre postando conteúdos que são uma espécie de continuidade do papo que a gente tem aqui ao longo do nosso programa. Boa, Luiz. Então, para começar o nosso programa de sempre, né, maneira como a gente habitualmente costuma fazer aqui, queria que você me contasse o que você tem de novo aí, o que chegou de novo. Eu já tô vendo os ouvintes, hoje a gente tá sem vídeo, mas os ouvintes não estão tendo a oportunidade de ter essa imagem. Eu já tô vendo que tem coisas novas, em breve tem um cenário novo aparecendo aí. Me conta o que tem de novo aí, o que tá acontecendo de novo aí na sua semana gamer.
Beleza, Samuel. O que aconteceu foi que eu descobri lá no grupo Top Games Brasil um certo vendedor que vende coisas japonesas. E assim, eu não compro jogo que só tem legenda e áudio em japonês, né? Porque para mim interessa eu conseguir entender. Então, como eu não domino a língua, não sei nada de japonês, outras coisas passaram a me interessar. E aí eu vi que ele vende bastante, ele faz leilões de figuras, de action figures, e muitas delas de JRPG. Então, agora, toda semana eu fico de olho porque ele posta coisa nova e sempre tento arrematar alguma coisa porque toda semana tem alguma coisa que eu quero demais.
É, eu vi, eu acompanhei, dei uma stalkeada lá, vi que você estava empolgado lá no Facebook, vi, inclusive... Deve ter, enfim, coisas novas surgindo aí pela frente então, né, cara? Daqui a pouco deve estar enchendo essa prateleira aí.
Verdade.
Muito bom, olha só. Bom, a minha semana, ela também teve uma boa... Teve algumas coisas legais, eu recebi alguns itens novos aí, coisas que eu tinha... Que tava na minha caixa postal lá fora, nos Estados Unidos. É, pra quem não deve ter ouvido os episódios anteriores, eu tenho uma forma que eu tento... trabalhar as minhas compras no exterior, que é eu compro no eBay, mando isso para um redirecionador que eu tenho lá, uma caixa postal que eu tenho nos Estados Unidos, consolido tudo isso e mando para cá. Então, nem sempre, por mais que eu compre com alguma recorrência, né? Geralmente remato algum joguinho no eBay por semana, alguma coisa nesse sentido, eu recebo essas coisas só com algum tempo, né? Claro, eu não fico mandando esse material com muita recorrência para cá em razão de despesas, enfim. De todos os custos que envolvem esse tipo de transação. Mas chegou um produto muito legal para mim essa semana, que é o meu... Até me corrija, Luiz, se a pronúncia não for correta, é meu Clash of Heroes 2G, né? Que chegou agora, recentemente.
Tá perfeito.
E é um jogo... Queria que você falasse um pouquinho aí pros nossos ouvintes também. Você que me alertou para a importância desse jogo, né? Porque ele é um jogo que não é tão simples de conquistar, de comprar, enfim... E eu já tinha visto a versão dele oriental, né? A versão japonesa dele, que é a mais frequente, mais simples de achar. Mas essa, digamos, localizada para o inglês, eu não conhecia também. E é uma das coisas novas que eu tenho aqui na coleção.
Pois é, Samuel. É muito interessante que, para alguns jogos japoneses, teve uma empresa norte-americana, nome é Gaijin Works, que ela tem, inclusive, um site a respeito de alguns jogos que foram exclusivos japoneses. Essa Gaijin Works, ela teve um trabalho muito bom de localização. E alguns jogos nicho, ela conseguiu localizar, traduzir para o inglês. E eles acabaram se tornando, assim, jogos raros, porque teve a sua época de venda, depois acabou. Era uma coisa meio limitada. E agora tem um ou outro vendedor do eBay vendendo alguns desses jogos da Gaijin Works. E um dos mais interessantes para quem é colecionador de PlayStation 3 é esse que tu pegasse, Samuel, o Clash of Heroes 2G, que ele tem uma versão muito rara também para PSP, desse mesmo jogo. E existe também o Clash of Heroes 3, mas esse não foi traduzido para o inglês. Então, para quem é colecionador do subset norte-americano de PlayStation 3, é muito interessante aproveitar que ainda tem vendedor do eBay vendendo, não sei até quando.
É, pois é, foi você que me alertou, eu fui lá e arrematei esse título aí. Outro que a gente também comprou essa semana, não chegou ainda, do Play Asia, foi aquela edição especial do Rock Band do Green Day, né? Que também é chatinha de achar, né, Luiz?
É, o Rock Band Green Day é muito fácil de achar, mas não o Rock Band Green Day Plus. Uhum. E esse Plus vem com uma luva... É uma luva especial, ela é bem brilhosa, assim, bem bonita. E eu tenho contato com alguns colecionadores norte-americanos. E o que acontece é que um dos mais famosos e um dos primeiros a completar o subset norte-americano, ele deu a dica de que essa versão, Rock Band Green Day Plus, ela tá entre os 10 mais difíceis de encontrar.
Olha
pelo
só.
Menos o subset norte-americano.
Olha só, muito bem. E eu tô disponível para venda, inclusive, se você tá me ouvindo, que você tem... Eu vendo até por menos de 10 vezes o que eu paguei. É isso. Esse é o meu preço. Brincadeira, claro, brincadeira. Pessoal, é isso. A gente queria deixar um recadinho rápido também, antes da gente ir para o nosso tema. Além dos recadinhos gerais que a gente passa aqui, que o Gui sempre coloca a respeito, enfim, das nossas formas, né, de estabelecer contato com vocês, do Orelo. Aliás, eu queria agradecer, Luiz. A gente, não sei se você está sabendo, mas a gente teve mais um ouvinte aí que está assinando o Orelo, que está nos ajudando aí mensalmente com uma quantia. Então, gostaria de convidar você que está nos ouvindo agora e queira, de alguma forma, contribuir para a manutenção e permanência do nosso programa. Às vezes você consegue dar uma pequena quantia, um cafezinho que você faz ali por semana, enfim, já nos ajuda bastante nos nossos custos de produção. Então, se você se sentir encorajado aí a nos ajudar e a contribuir para o desenvolvimento do nosso podcast. Não deixe de nos ouvir pela plataforma Orelo e também por, de alguma forma, nos ajudar por meio das doações que você pode fazer diretamente na ferramenta. Então, além dessa informação, desse agradecimento especial a esse nosso ouvinte, queria dizer que para você que está nos vendo aí, ouvindo e vendo pelo YouTube, que é muito importante, eu não sou um youtuber, tenho que aprender isso. O Soji, tô tentando aprender com o Soji isso, nosso amigo, que é pedir o like, pedir para se inscrever, né? E bora agora não pro vídeo, mas pro áudio. Pois é, Luiz, então vamos começar o nosso programa justamente refletindo essa nota oficial publicada aí pela Nintendo. Queria que você dividisse aí com os nossos ouvintes o que raios aconteceu ou barra vai acontecer aí em relação a Big N.
Pois é, Samuel, eu acho que a melhor forma é a gente ler porque é curtinho e sucinto. E o corte é daquele bem fiado. Diz assim a Nintendo no seu Facebook. No final de março de 2023, não será mais possível realizar compras na Nintendo eShop do Brasil para o Wii U e sistemas da família Nintendo 3DS. Nós agradecemos o apoio de vocês, à Nintendo Shop do Brasil, aos sistemas da família 3DS e Wii U. Além disso, você pode relembrar bons momentos por meio de várias estatísticas de jogo. E aí eles dão um link. E assim, é um corte rápido, né? Ele só diz assim, ó, acabou para vocês. Você que gostava muito de Wii U e 3DS, não vai comprar mais.
É isso, é o famoso perdeu o Playboy. Tchau, acabou. É triste, né, cara? E parece que mais uma vez essa história se repete, né? Antes de a gente gravar, a gente tava dividindo um pouco essa informação. E você tava me contando um pouco também da história do Wii, né? Que foi algo parecido, mas um belo dia. Quer dizer, aliás, até antes da gente entrar nessas reflexões, acho que era importante dizer o que, em tese, muda, né? Na prática, pelo que eu entendi aqui, pelo que você também dividiu comigo, não dá pra comprar mais. É isso, né? Mas... aquilo que você comprou, por enquanto, você consegue baixar ainda. Você tem, digamos assim, a disponibilidade, a possibilidade de resgatar aquilo que é seu por direito. É isso, né?
Exato. Isso já aconteceu no Nintendo Wii, onde eles fizeram gradativamente, né, o desligamento, digamos assim, desses servidores, né, em relação à Nintendo eShop. E lá na eShop do Wii, começou exatamente da mesma forma. Então, é um repeteco do que já aconteceu no Wii. Primeiro, você não tinha as condições de comprar, e num segundo momento, se eu não me engano, em 2019, aí fechou totalmente, aí você não tem mais acesso ao tal do Wii Shop Channel, que era um canal dentro do console do Wii. E aí, não tendo acesso ao Wii Shop Channel, na prática você não consegue baixar novamente aquilo que você pagou. E isso é complicado, porque se dá algum problema ali no teu Wii, tu não pode pegar tu não pode comprar um Wii usado e aí baixar novamente algo que, em tese, é seu, né? Você pagou por isso. E agora tá acontecendo já dessa mesma maneira parcelada com o Wii U e com o 3DS, onde nesse primeiro momento a gente não vai conseguir comprar nada novo. E num segundo, provavelmente, a gente não vai ter acesso nem a baixar novamente para nossa biblioteca.
Você sabe que esse é aquele exemplo... claro, aonde talvez ler o termo de serviço faça algum sentido, né? Porque a gente foge desse termo de serviço como o diabo foge da cruz. Mas me soa tão bizarro isso, quer dizer, eu comprei, é um ativo, paguei por ele, e aí os caras vão alterar esse termo de serviço, alterar algum tipo de acordo que eu pré-estabeleci com eles, e essa informação digital, ou talvez já tenha assinado pressupondo essa condição e não li, né? Mas o fato é que esse ativo digital que eu comprei lá atrás, ele simplesmente vai deixar de existir e tudo bem, segue o jogo e acabou. É um pouco isso, eu não posso fazer um backup disso, ou seja, eu não tenho... Diferente, por exemplo, de um meio como um computador ou coisa nesse sentido, que antes a gente tinha meios e recursos para poder fazer um eventual backup, um CD, por exemplo, uma mídia física de música, você pode... Se fosse possível, né, se eu tivesse comprado um meio, por exemplo, se fosse uma música numa biblioteca, numa plataforma de streaming, por exemplo. Aí eu consigo ali, de alguma forma, estabelecer meios para poder fazer o backup daquele conteúdo, a própria plataforma poderia me disponibilizar aquilo via um DRM, que seja, aí ela de tempos em tempos vai me certificando se aquele conteúdo é meu por direito ou não, baseado num login e senha, sei lá. Mas nesse caso é isso, amigo, perdeu, não tem conversa. Eu vou tirar o meu serviço do ar, e se você acontecer alguma coisa com a sua máquina, aí vai acontecer, né? Uhum. É um dispositivo, um componente eletrônico, ele em algum momento vai danificar, né? Tem partes mecânicas, enfim, em algum momento vai acontecer alguma coisa naquele device, e você não vai ter como restaurar, digamos assim, aquela informação que já nasceu, aquele ativo que já nasceu digital. Isso é o mais bizarro de tudo. Né?
É estranho demais, Samuel. E assim, ó, naquele link lá, ele tinha um saiba mais, né? Naquele link ali da notícia do Facebook. Eu cliquei no saiba mais, ele veio daí para um texto em inglês da Nintendo. E aí tem um FAQzinho que a primeira pergunta é do FAQ. Why is this happening? Por que que isso está acontecendo? E a resposta da Nintendo do por que que isso está acontecendo é mais ou menos um perdeu o Playboy. Eles escreveram assim, isso é parte do ciclo natural da vida de qualquer linha de produto, quando essa linha de produto passa a ser usada cada vez menos e menos pelos consumidores ao longo do tempo. Ou seja, eles realmente falaram, perdeu o Playboy.
É isso, cara. Que bizarro, tipo, conformes, é isso. Por quê? Aliás, seria ótimo se eles pudessem fazer, se alguém hackeasse esse site. Por que isso tá acontecendo? Porque sim, né? Porque eu quero, porque eu posso. Seria uma forma, talvez... Escrever porque eu posso talvez seja uma forma até mais direta de dizer o que eles disseram dessa forma aí, mais nesse texto mais elaborado, digamos assim, né?
Eles falaram linha de produtos, né? Isso me fez lembrar a minha TV. Porque, e não sei se isso é uma legislação brasileira ou internacional, mas quando compra um televisor, a empresa, a fabricante tem que garantir pelo período mínimo de 5 anos que ela terá peças de reposição. Então, eu comprei a minha TV em 2013, então eu teria que ter garantido peças de reposição para ela até 2018. Passado 2018, não é mais uma obrigação da empresa. E eu entendo, só que o que acontece com a minha TV de 2013? Estamos em 2023 e ela continua funcionando. Tudo bem, se der problema, não vou mais ter peça de reposição. Vou ter que achar no mercado usado ou simplesmente não encontrar. Mas ela ainda está em funcionamento. O que a Nintendo está fazendo com a gente é não permitir mais que a gente consiga usar. A gente não vai ter mais acesso ao servidor onde eu baixo o jogo que eu comprei. Então, de certa forma, é pior do que acontece com os produtos físicos, né?
É bizarro, cara. Pelo que a gente está refletindo aqui, né, Luiz? Que jogo digital tem validade? Né? E uma reflexão importante pra gente é, será que ter itens digitais no PC é melhor do que ter itens em outras plataformas? Quer dizer, porque no PC justamente a gente tem eventuais recursos para de maneira autorizada ou não, nos precaver quanto a isso? O que que a gente faz aqui pra frente?
Samuel, eu vou ser curto e grosso, vou dizer que a resposta é já de cara. Ter no PC é melhor, ponto. Uhum. Porque se você pega uma plataforma que já existe há um bom tempo, né? A gente estava pegando como exemplo, porque tem outras, né? Mas a Steam, ela já existe há um bom tempo, há uns bons anos, há mais de uma década. E eu não lembro se foi, sei lá, 2006 ou 2008 que começou, mas digamos que foi 2006. Lá em 2006, eu comprei um jogo, hoje em 2022 eu tenho um acesso tranquilo àquele jogo. E é um item digital e foi comprado em 2006. Um item digital que eu comprei lá no Wii ou no Wii U, logo eu não vou mais poder. Uhum. Então, acho que a resposta curta e grossa é: nesse ponto, para itens digitais, acho que é mais garantido ter no PC do que em algum console.
Caramba, que situação, né? Que a gente tá. Estamos voltando ao PC, voltando às origens, porque de fato era isso que a gente. Eu lembro, inclusive, de duas coisas. Uma é eu sempre volto aqui no tema MSX, não tem jeito, a gente tem que fazer bingo do jogo raro. Eu sempre falo MSX nesse programa. E o MSX sempre foi uma plataforma, digamos assim, que me encantava, porque eu era muito pequeno na época tal, e eu ficava encantado com essa ideia de que eu conseguia digitalmente reproduzir, né, fazer cópias do jogo. Porque se você olha, era em paralelo, era o momento dos consoles, né, Nintendo, Nintendinho e Super Nintendo naquele momento ali, e era inconcebível você fazer uma cópia do Super Mario ali, então não dava pra fazer isso, mas do MSX eu conseguia. E eu ficava encantado com isso. E o mesmo encantamento que eu tive quando eu vi pela primeira vez, isso também faz muito tempo, um gravador de CD, que ele gravava digitalmente as coisas, eu não conseguia conceber a ideia de colocar dentro de uma mídia que pra mim era uma mídia industrial, que tinha que sair de uma fábrica, colocar ali uma informação, aquela informação ser cópia de outra, enfim. E é um pouco isso que a gente está vivendo agora. Quer dizer, talvez a gente tenha que voltar para esses meios que nos permitam ter cópias dos assets, né, dos produtos, dos ativos que a gente tem por direito. Então é realmente bizarro assim, essa história. Assim. É um negócio que enfim, espero que a gente consiga avançar ou que grandes players desse mercado, né, consigam trazer para a indústria alternativas a simplesmente vai ser assim porque é como eu quero, que é um pouco, uhum, da resposta que a Nintendo está colocando ali, né? Então, eu acho que é a única forma da gente ter um cara que vai mudar um pouco a regra do jogo. E a gente, sem querer citar também de novo no bingo, jogo raro aqui, Microsoft de novo, e Game Pass, né? É uns, uhum, caras que volta e meia estão tentando mudar a forma como a indústria se estabeleceu, né? Trazendo outros meios e tudo mais. O Game Pass é um bom exemplo, né? Tudo bem, parece que ali você está comprando um ativo. Na verdade, você está alugando um ativo. É, uhum, diferente, é um conceito diferente, bastante interessante. Então, a premissa é, estou pagando menos para ter muito mais durante um período X. Uhum. Então, acho que ali talvez seja um caminho para esse olhar da Nintendo. Talvez o próximo console Nintendo se vala disso, ou seja, você não vai comprar um ativo digital, mas você vai assinar uma licença, um Game Pass da Nintendo, e a, uhum, partir dessa assinatura você vai conseguir ter ali recorrentemente o teu produto, desde que você siga pagando as parcelinhas rigorosamente em dia, como diria Silvio Santos e o Carnê do Baú. Mas enfim, é isso, né? Mas antes da gente concluir, Luiz, eu queria que você me dissesse o seguinte: o que você acha que as empresas deveriam fazer para evitar esse tipo de prática no futuro?
É, Samuel, não creio que seja algo muito fácil, porque acho que as empresas por si só não estão muito preocupadas em ser tão pró-consumidor assim. Talvez o que a gente precisaria era de uma legislação um pouquinho maior, talvez até uma legislação internacional, que ditasse algumas regrinhas para eles respeitarem, porque sem ter uma lei dizendo, talvez eles não vão respeitar de maneira alguma. E acho que algo muito importante que deveria existir uma lei internacional a respeito é de que, se você tem uma conta, né, um usuário, e hoje você tem uma conta e um usuário para Nintendo, para Sony, para Microsoft no Xbox, tudo que seja adquirido teria que necessariamente estar disponibilizado no novo console, né, na nova geração de console. Então, que seria algo parecido com uma retrocompatibilidade, uhum, full, em que nesse caso, por exemplo, se você possui um Nintendo Switch e você possui uma conta da Nintendo, e nessa conta da Nintendo você adquiriu produtos do Nintendo Wii, do Nintendo Wii U, do Nintendo 3DS, você tivesse algum tipo de acesso por meio do Nintendo Switch, que é mais poderoso que esses consoles que eu mencionei, para daí ter acesso a esse conteúdo por meio do console Nintendo Switch.
Uhum, perfeito. Tá resolvido. Vamos mandar isso para Nintendo. Nintendo, a gente resolveu o problema. Executa. Vamos fazer isso aí, já tá resolvido. Mas para mim seria, claro, o melhor dos mundos, né? E resolveria definitivamente esse tipo de problema, de situação ou de risco que a gente corre como usuário. E ainda melhor, um efeito positivo seria a fidelização, né, que esse tipo de iniciativa ia gerar no consumidor. Quer dizer, eu ficaria muito feliz com a minha marca, porque ela tá pensando na história que eu construí junto com ela, em todos os ativos que eu comprei, e principalmente estaria ali tendo aquele legado, aquela relação profissional que a gente estabeleceu, né? A história, a nostalgia que a gente construiu ali dentro ia estar sempre podendo ser revisitada, uma vez que os ativos, né, os meus jogos digitais estariam preservados ali. Seria o melhor dos mundos, né?
Na prática isso não acontece, porque se a gente pegar como exemplo de novo a Nintendo consegue vender o jogo Super Mario Brothers, aquele jogo de 1985, em todas as plataformas que ela tem. Então, a pessoa acaba comprando o Super Mario Brothers no Nintendinho, no Super Nintendo, no Nintendo 64, no Nintendo Wii, no Wii U, no GameCube, no Switch. Então, um mesmo jogo, às vezes, a pessoa, por gostar muito do jogo, acaba comprando 7, 8, 9 vezes. E é isso que a empresa quer, né? Acho que só uma lei para não permitir esse tipo de prática.
E é muito difícil uma lei nesse sentido, né? Ela, digamos, não é tão popular assim para esses grandes conglomerados, e, enfim, essas relações institucionais às vezes se misturam aí, né?
É, sem dúvida, não é algo assim muito bom que eu vejo para o nosso futuro em relação a isso, Samuel. Talvez, infelizmente, né, para gente que gosta de ter algo, de ter propriedade de algo, infelizmente acho que todo mundo aos poucos vai ter que se conformar com um modelo de assinatura, onde você não é dono, mas pelo menos tem acesso a uma biblioteca muito vasta.
É, eu acho que isso é o futuro, cara. Não consigo imaginar outro cenário senão esse. E todos esses modelos que a gente tem hoje migram para esse formato, né? É uma pena para nós, sobretudo, que somos colecionadores, né? Não dá para colecionar streaming, né? Então vai ser uma tristeza. Mas vamos torcer para a gente estar redondamente errado e alguma coisa incrível acontecer nesse meio do caminho. E a gente continuar tendo mídias físicas e quando tiver as digitais, os direitos sobre elas permanecerem, digamos, não só inalterados, mas disponíveis, né? O acesso a elas disponíveis.
É, sem dúvida. Acho que é algo que tem que ser construído. E que nesse ponto a gente tem que bater palmas para a plataforma PC, que as empresas que trabalham dentro do PC conseguem manter os seus ativos digitais, né, disponíveis.
É. Bom, pessoal, é o momento da gente dar uma leve pausa aqui no nosso Jogo Raro de hoje. Lembrando que o nosso programa é semanal e é publicado todas as segundas-feiras em todos os agregadores de podcast. Se você curtiu o nosso programa, não deixe dar suas 5 estrelas e seu comentário lá no Apple Podcast. Isso ajuda demais a gente a crescer no algoritmo. Se você utiliza o Spotify, aproveite e clique sempre em seguir, porque dessa forma você vai ser informado sempre que a gente publicar novos conteúdos. Como a gente disse aqui no comecinho do programa, espalhe a nossa mensagem, divulgando o nosso conteúdo, nosso Instagram, as nossas plataformas todas, para aquele seu amigo ou amiga no seu grupo de WhatsApp, Telegram ou mesmo lá do Facebook sobre jogos. A ideia, como a gente sempre diz aqui, é deixar esse nosso papo aqui cada vez mais multiplayer. E nos escute lá pelo Orelo. Mais uma vez eu convido você a baixar a plataforma Orelo para ouvir os nossos programas. E se tiver, se sentir confortável e achar que pode nos ajudar de alguma forma, ajude contribuindo com qualquer quantia lá no Orelo, apoiando o Jogo Raro, porque é dessa forma que a gente consegue manter o nosso podcast vivo e no ar. Bom, se você também quiser deixar pra gente aqui uma mensagem de texto ou voz, mande pra nossa caixa postal aqui pro 19997656300, que é o nosso WhatsApp, repetindo, 19997656300. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez aí pela audiência. E a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço e tchau, tchau.
Abraço, pessoal.
Valeu, galera. Até semana que vem.